A Defesa Civil vai vistoriar os prédios ocupados no centro de São Paulo, cerca de 70 prédios ocupados, que abrigam aproximadamente 4 mil famílias, de acordo com o prefeito Bruno Covas. A declaração foi dada em coletiva de imprensa após o incêndio e desabamento do edifício localizado no Largo do Paissandu, na madrugada de ontem, né, que estava ocupado por cerca de 120 famílias. O objetivo é identificar se os prédios ocupados apresentam riscos, aliás, riscos semelhantes, provavelmente, a que este prédio estava, né, submetido. A partir das vistorias, a prefeitura disse que vai definir o que fazer nestes locais. Um outro desdobramento do fato ocorrido é que o Ministério Público reabre investigação sobre este desabamento de prédio, um inquérito aberto para apurar o risco no imóvel, neste prédio que desabou, tinha sido arquivado. E eu vou conversar sobre o assunto agora com o professor do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele é pesquisador do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole. Professor Eduardo Marques, mais uma vez aqui contribuindo com o Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Rosane.
Bom, agora a Defesa Civil vai atrás de vistoriar outros prédios, cerca de 70 que estariam numa mesma situação que este que desabou. Quer dizer, o assunto não é novidade. Segundo as primeiras informações apuradas, era uma tragédia que estava para acontecer e acabou ocorrendo. Há outros prédios em risco. Um outro fato também, desdobramento disso, é que uma ação do Ministério Público vai ser reaberta. Um inquérito vai ser aberto para apurar o risco do imóvel tinha sido arquivado. O Corpo de Bombeiros diz que esteve lá, não havia risco de incêndio, não risco de desabamento. Quer dizer, riscos havia. E essa é uma situação que acontece há muito tempo e vocês têm estudado também esse problema das moradias populares, especialmente nesses prédios antigos no centro de São Paulo. E eu acho que isso também ocorre em outras capitais. Mas o que é que vocês têm estudado sobre esse fato, professor?
Então, eu acho que esse triste evento da queda do prédio, do incêndio, traz dois temas à baila, né? Uma é a questão da habitação na área central e da promoção de habitação na área central, e o segundo é a questão da fiscalização de prédios em geral, de edificações na cidade, né? Eu acho que tem a dimensão de fundo dessa ocorrência é, na verdade, o fato de que você tem uma crise habitacional de proporções bastante grandes, você tem uma cidade com um padrão de segregação muito elevado, então, morar longe, nas periferias, em regiões periféricas, é uma coisa bastante difícil para as pessoas. E você tem uma quantidade razoável de prédios abandonados, mantidos fechados, abandonados na área central, que poderiam ser convertidos para habitação e cumprindo a função social da propriedade que eles deveriam estar submetidos, né? Uhum. A gente tem um histórico de baixa na cidade de São Paulo, mas um histórico de baixa produção pública habitacional na área central, seja pela prefeitura, seja pelo governo estadual. A gente tem apesar da existência de instrumentos jurídicos, né, a gente tem instrumentos jurídicos não só na legislação federal, como também nas regulamentações municipais e no plano diretor. O plano diretor deu uma certa equacionada financeira para isso, porque orientou uma parcela dos recursos da outorga onerosa para fazer aquisição de prédios para habitação social, mas apesar disso a gente não tem uma produção massiva tem uma produção mínima, na verdade, de habitação na área central, e esse eu acho que é a questão de fundo que está por trás, que está gerando essa situação toda relacionada com as ocupações de prédios abandonados, né?
Uhum. Ou seja, professor... por favor, pode concluir.
No caso específico do prédio que caiu, parece ter um jogo de empurra, na verdade, com relação à questão da fiscalização. São muitos as edificações a serem vistoriadas na cidade de São Paulo, uma cidade com a tamanho de São Paulo. Eu acho que o poder público não tem um monitoramento constante das áreas que são objeto de maior preocupação, são de maior risco. na verdade, não é uma coisa difícil de fazer. Se você fizesse uma... controlasse o sistema de informação geográfica, por exemplo, quem os lugares em que há dívidas elevadas de conta de luz, de conta de água, de IPTU, e superpusesse essas informações, você conseguiria mapear as regiões que são as regiões mais... e as edificações que estão com maior risco. Mas eu acho que isso não é feito, de maneira que as vistorias não conseguem alcançar todos os prédios que têm que ser vistoriados. No caso específico, esse foi vistoriado, considerou que ele tinha riscos para uma coisa, mas não tinha riscos para outra, né? Não tinha risco de desabamento, mas tinha risco de incêndio, uma tragédia anunciada por diversas
infelizmente,
razões.
Né, professor? Infelizmente. Por que a situação chegou a esse ponto, além da falta de fiscalização, como o senhor apontou, a baixa criação de moradias? Isso é um fato. E outro é aproveitar o que já está aí e o poder público agir antes que eles fossem ocupados, porque agora com a ocupação feita da forma como é feita, e a gente sabe que é por necessidade, e as alternativas que vêm sendo oferecidas, eles chegam a fazer reuniões, nesse edifício mesmo houve reuniões, se não me engano 6 reuniões, para tentar convencer os moradores a deixar o local, mas não havia uma solução definitiva, isso acabou não sendo possível. Então nós temos dois problemas, quer dizer, esses prédios, eles poderiam... O poder público poderia se antecipar e resolver ocupar, dividir essas moradias antes delas serem ocupadas, porque depois da ocupação fica muito difícil resolver o assunto como a gente viu. Não são criadas vagas e as que existem e poderiam estar sendo utilizadas de forma correta são utilizadas assim, improvisadamente, né?
Eu acho que a ideia do convencimento é um pouco ilusória. Do ponto de vista financeiro, as pessoas estão pagando, as famílias que estavam ali estavam pagando muito, muito menos do que elas pagariam numa vaga em cortiço na própria região central, né? Então, o poder público tem uma política de habitação na área central com locação social, que aí sim ele apresenta uma alternativa de melhor qualidade em termos habitacionais e compatível com o orçamento da família, ou uma solução apenas aparente, porque a família não vai sair dali para pagar 4 vezes mais, 5 vezes mais do que ela estava pagando pelo espaço que ela tinha ali, né? Ela está numa situação extrema do limite da sobrevivência ali, uma situação habitacional muito, muito precária, em que mesmo com uma vaga em cortiço é inacessível em termos econômicos. Mas eu concordo com você que o poder público devia ter uma política de enfrentamento dessa questão, promovendo a habitação na área central, utilizando justamente esse parque edificado já está disponível com acessibilidade muito grande, né?
Claro. Então, agora, o que eu gostaria de saber, tomando um pouco em base os livros que o senhor é autor, um livro sobre São Paulo no século XXI contribui para o urbanismo comparativo, como é que os grandes centros vêm resolvendo essa questão, né, das moradias populares?
O que a experiência internacional mostra é que tem uma diversidade muito grande de situações. A experiência europeia, que consolidou a partir da Segunda Guerra Mundial, é uma experiência baseada na promoção de habitação de interesse social para locação, inclusive nas áreas centrais da cidade, com preços relativamente reduzidos, produzidos pelos governos locais, né? E isso mudou, tem uma parcela desse estoque de habitações que foi privatizado a partir dos anos 80, mas continua tendo uma parcela bastante grande de locação pública. Mas é uma realidade muito diferente da nossa, né? A gente tem teve uma opção lá atrás, nos anos 30, de produção habitacional para venda. Isso influenciou muito o jeito que o Brasil trata a questão da produção de habitação. Foi considerada como um bem a ser adquirido e virar casa própria. Isso hoje está completamente presente na sociedade brasileira em todas as camadas sociais, né? E isso faz com que as habitações, a produção habitacional tenha um certo desenho, tenha certas características. No caso de São Paulo, o preço da terra é muito elevado. O preço da terra na área central é mais elevado ainda. Então, cria problemas, dificuldades de equacionamento. O prédio específico lá que caiu era um prédio de interesse arquitetônico. Então, a todas as outras coisas somava o fato de que ele não podia ser reformado de qualquer jeito. Ele tinha que ser reformado com certas características de obra e tal, e elevando, quanto mais ainda, o custo de uma eventual desapropriação para a produção de habitação. Então, é um tema bastante difícil, numa situação que não é preciso dizer. A gente está falando de uma metrópole de 20 milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes, com 2 milhões e meio, 3 milhões de habitantes só situações de precariedade.
Claro, elas, claro.
Alojamentos clandestinos irregulares.
Agora, professor, pertencia à União, não é? O prédio. Depois passou à prefeitura. Quer dizer, nem a União cuidava, nem a prefeitura cuidou. Quer dizer, também estava... Uhum. Porque o problema é que eles estão largados, abandonados. Por isso acabam sendo ocupados. Então tem um problema que antecede a esse, né?
Tem uma questão de subutilização mesmo, né? Tem uma série de edificações. Muitos deles na mão de proprietários mesmo, né? E outros de governos dos três níveis. Nesse caso era um prédio federal, mas que estava cedido à
prefeitura.
À prefeitura. E é preciso dar uma destinação para essas edificações, né? Eu acho que essa coisa das ocupações, eu acho que é um assunto complicado e com múltiplas facetas. Tudo isso que a gente está falando tem diversas dimensões, né? Porque você tem movimentos de moradia de tipos muito diferentes, padrões de organização muito diferentes, e que se associam a ocupações de prédios públicos, principalmente públicos, diferentemente, né? E isso dá padrões de organização interna da ocupação muito diferentes. Então, você tem movimentos que são mais estruturados, mais organizados, a tendência é que a ocupação seja muito mais organizada, e você não vai ter acúmulo de lixo. Isso quer dizer que o risco é diferente.
Eu não sei exatamente que grupo ocupava ali, se eram grupos variados, havia até imigrantes também, não é, que moravam no prédio. Eu sei que eles pagavam R$400 de aluguel nesse prédio que desabou. Então, para alguém eles pagavam, né? A gente não sabe quem administrava isso, de que forma administrava, se tinha um grupo organizado ali.
Informação que eu tenho é a informação da imprensa, que é de um grupo muito pouco conhecido, assim, eu nunca tinha escutado falar dessa organização.
Nós não temos uma solução para o problema, é isso? Para a gente resumir, professor, nós não temos
uma solução pronta, a gente não tem, mas a gente tem, a produção de políticas públicas de habitação no Brasil desenvolveu uma série de instrumentos e políticas ao longo dos últimos 20 anos que eles conformam um menu, digamos assim, um cardápio de coisas que podem ser feitas, né? É impossível não falar sobre a produção de habitação em outras áreas da cidade também, que reduz a demanda específica de habitação na área central. Produzida em outros lugares. Também é impossível não pensar no combate à precariedade, urbanização de favelas, regulação de loteamentos, que se fosse feita de maneira intensa, também reduzir a demanda de habitação na área central. E a produção de habitação na área central usando os instrumentos existentes, né? Então, acho que a combinação dessas alternativas de política é produzir habitação em geral na cidade, com custos compatíveis com os orçamentos das pessoas, e boas localizações, que não precisam ser no centro da cidade, mas com localizações
com
de centralidades, em outras centralidades. A produção... A redução da precariedade habitacional em favelas e loteamentos com programas públicos que já estão mais ou menos consolidados, a gente já sabe como fazer, né? É uma questão realmente de prioridade política e de colocar recursos nisso. E promover a habitação na área central, seja em terrenos novos, ou prédios que têm que ser demolidos e construídos, seja em prédios que podem ser convertidos para habitação, utilizando os instrumentos que já estão disponíveis. Então, acho que a gente tem um conjunto de elementos, de ferramentas, digamos assim, disponível, que tem que se lançar a mão para promover a habitação e para recuperar a habitação existente, né? Se a gente fizer tudo isso, a tendência é que a pressão sobre a ocupação de prédios públicos vai diminuir muito, você tem uma situação muito mais manejável. Além disso tudo que a gente está falando, é necessário fazer fiscalização também. Né?
Ah, sim, nós começamos por isso.
Fiscalizar, em paralelo a fiscalizar, é necessário prover habitação, alternativas habitacionais em outro lugar com boa qualidade e custo compatível.
Muito bem, vamos continuar acompanhando o caso. Agradecemos muito a contribuição do professor Eduardo Marques, do Departamento de Ciências Políticas da FEFELERJ, e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Ele é autor do livro A Metrópole de São Paulo no Século XXI, Espaços, Heterogeneidades e Desigualdades, né, de 2015. Depois teve um outro livro também que é continuação desse trabalho, né, professor?
Sim, e está saindo um outro esse ano, na verdade, sobre políticas públicas em São Paulo.
Sobre políticas públicas?
É.
Perfeito.
Mas ele ainda não tem ainda não tem data de lançamento.
Conversaremos oportunamente. Muito obrigado, professor. Bom dia.
Obrigado, Sérgio. Prazer.